Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP do Ceará em todo o estado. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. MP do Ceará cobra ações de prevenção a incêndios florestais e urbanos no Crato. MP do Ceará vai promover evento em comemoração ao Dia Estadual do Mediador Comunitário nesta semana. DECOM apura possível piora na qualidade do serviço de fornecimento de energia elétrica da Enel no Ceará. Após denúncia do MP do Ceará, a justiça condena gerente de loja por preconceito racial em Fortaleza. E também após a atuação do MP do Ceará, réus da chacina da Sapiranga irão a júri popular. E na hora do debate, MP do Ceará atua no combate ao crime de assédio eleitoral. O entrevistado de hoje é o procurador de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, Emanuel Girão.
O assédio eleitoral acontece quando alguém em uma posição hierárquica superior, como o empregador, o patrão, o chefe, seja numa empresa ou numa repartição pública, se utiliza dessa posição para coagir ou pressionar os eleitores a votarem ou não votarem em determinado candidato. Se você passa por essa situação, denuncie. É possível denunciar ao Ministério Público Eleitoral no site www.mpce.mp.br. Fale com a ouvidoria ou através do site do Ministério Público do Trabalho. Cidadania é votar com liberdade. Trabalhador coagido, trabalhador forçado a apoiar, fazer campanha em favor de alguém, não é salutar para o nosso processo democrático.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre MP do Ceará atua no combate ao crime de assédio eleitoral. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Dicas de consumo consciente com o DECOM. Estabelecimentos comerciais não podem exigir consumação mínima dos clientes. Isso é cobrança abusiva. Se o estabelecimento insistir, fale com o DECOM pelo WhatsApp, DDD 85 98685-6748. DDD 85 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. E o MP do Ceará cobra ações de prevenção a incêndios florestais e urbanos no Crato. Quem conta pra gente é a repórter Fabíola Oliveira.
O MP do Ceará reuniu representantes de órgãos fiscalizadores e ambientais para articular e cobrar ações de prevenção e repressão aos incêndios e queimadas nas regiões urbanas e rurais do Crato. O encontro faz parte do procedimento administrativo instaurado pela promotoria para acompanhar as medidas de combate na comarca, como reforça o promotor de justiça Tiago Marques.
É cada vez mais comum sentirmos de perto os efeitos das mudanças climáticas e o agravo das condições do tempo, como forte calor, baixa umidade e aumento dos focos de incêndios. Há pouco tempo, acompanhamos a mudança nos céus de nosso estado, proveniente de fumaça oriunda das queimadas na região amazônica e até do continente africano. Mas essa realidade de céus envoltos em fumaça também é muito comum em nossa região por causa dos inúmeros focos de queimadas e incêndios urbanos e rurais que se acentuam no segundo semestre do ano. Estes incêndios prejudicam a fauna e flora e afetam diretamente a saúde da população, chegando a colocar em risco a integridade física das pessoas e de seus patrimônios. Com base nesse preocupante panorama que o Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da 6ª Promotoria de Justiça de Crato, abriu procedimento administrativo e realizou reunião com órgãos fiscalizadores e ambientais para articular e cobrar ações de prevenção prevenção e repressão aos incêndios e queimadas nas regiões urbanas e rurais do município. Durante o encontro, debatemos com vários órgãos as estratégias para o enfrentamento da questão e cobramos a realização de fiscalizações que resultem na autuação e responsabilização das pessoas que cometam esses crimes ambientais. Também foi acordada a realização de uma série de ações que intensifiquem o trabalho de fiscalização administrativa com a lavratura de autos de infração aos proprietários de terrenos que ateiem ou permitam atear fogo. É focando nas penalizações civil, administrativa e penal dos proprietários e responsáveis pelos terrenos onde são ateados fogo que pretendemos focar a atuação, expedindo recomendações, requisitando a lavratura de termos circunstanciados de ocorrência e inquéritos policiais e acompanhando a efetividade da ação fiscalizatória de órgãos como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMAS e o ICMBio.
Foi acordada ainda a realização de campanhas educativas e de conscientização socioambiental.
E o MP do Ceará vai promover evento em comemoração ao Dia Estadual do Mediador Comunitário nesta semana. Vamos saber mais sobre esse assunto com a repórter Vitória Costa.
O MP do Ceará promove no dia 13 de setembro, das 9 às 11 da manhã, evento em comemoração ao Dia Estadual do Mediador Comunitário. O momento será no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Fortaleza. Os interessados devem se inscrever na plataforma cursos.mpce.mp.br. O evento irá homenagear os mediadores comunitários do programa dos Núcleos de Mediação do MP do Ceará, assim como os demais mediadores do Estado, pelo trabalho voluntário desenvolvido e sua importância na resolução de conflitos, conforme explica o coordenador de apoio ao PRONUMEC na região norte, promotor de justiça José Borges.
Como forma de homenagear os mediadores comunitários pelo importante papel desempenhado em favor da sociedade cearense, o dia 13 de setembro foi instituído como Dia Estadual do Mediador Comunitário pela Lei nº 4.620 de 2010. A escolha da data se justifica pelo fato de que no dia 13 de setembro de 1998, a Ouvidora-Geral do Ceará, à época a doutora Socorro França, sensível à grande utilidade da ideia de solução consensual de conflitos, reuniu algumas autoridades da área jurídica para discutir a criação e o modelo operacional de um programa governamental que desse forma para a solução de conflitos na comunidade. Em razão dessa data, 13 de setembro, todos os anos a Procuradoria-Geral de Justiça homenageia os mediadores comunitários do programa dos Núcleos de Mediação Comunitária do Estado do Ceará pelo trabalho de pacificação social junto às comunidades há 25 anos. Atualmente, o Ministério Público do Estado do Ceará conta com 180 mediadores comunitários que atuam voluntariamente nos 13 núcleos de mediação comunitária localizados na Parangaba, Pirambu, Bom Jardim, Antônio Bezerra, José Bonifácio, Parque Dois Irmãos, Calcaia Jurema, Calcaia Centro, Pacatuba, Maracanaú, Sobral, Forquilha, além de um núcleo de mediação itinerante. Em 2023, os mediadores comunitários realizaram 16.751 atendimentos à população, incluindo sessões de mediação, orientações e um direcionamento assertivo ao órgão competente nos casos não mediados.
O momento contará com uma palestra sobre mediação e sua função na construção do humano, ministrada pela psicóloga e professora do curso de psicologia da UES, Alessandra Xavier. O auditório da Procuradoria-Geral de Justiça fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, bairro Cambeba, Fortaleza.
E o DECOM apura possível piora na qualidade do serviço de fornecimento de energia elétrica da Enel no Ceará. Vamos ouvir a repórter Lívia Priscila.
O DECOM do MP do Ceará instaurou novo procedimento administrativo contra a Enel para apurar possível piora nos serviços de fornecimento de energia elétrica à população cearense. O procedimento foi aberto a partir da análise dos indicadores de qualidade divulgados pela ANEEL, que apontaram maior deficiência na prestação dos serviços em quase todas as áreas abastecidas pela Enel em 2023. Como explica o promotor de justiça e secretário executivo do DECOM, Hugo Xerez.
Em recente publicação da ANEEL, com dados fornecidos pelas próprias concessionárias do serviço de energia elétrica, ficou detectado que do ano de 2022 para o ano de 2023, houve uma piora significativa de índices que medem a frequência e a quantidade de vezes em que há suspensão do serviço de energia elétrica. A Enel Ceará foi obrigada a pagar por intermédio de compensações financeiras em razão do elevado número de suspensões do serviço, valores exorbitantes em relação ao que já havia pago em 2022. Diante disso, o que evidencia a existência da precariedade do serviço que é ofertado pela empresa no estado do Ceará, o Ministério Público instaurou o procedimento administrativo e ouvirá a Enel no prazo de 20 dias para que ela nos explique o porquê dessas quedas desses índices e quais medidas eventualmente estão sendo adotadas para evitar que esses índices continuem caindo em flagrante prejuízo ao cidadão, ao empreendedor, a todos aqueles que participam de algum modo da atividade econômica no estado do Ceará.
A notificação requer explicações da empresa acerca dos dados divulgados pela ANEEL, visto a possibilidade de ocorrências de violação ao Código de Defesa do Consumidor.
Após denúncia do MP do Ceará, a justiça condena gerente de loja por preconceito racial em Fortaleza. Quem conta pra gente é a repórter Marília Perdigão.
Após denúncia do MP do Ceará, a justiça condenou Bruno Felipe Simões Antônio, gerente da loja Zara em Fortaleza, a 1 ano e 1 mês de prisão pelo crime de preconceito racial por negar atendimento a uma cliente em 14 de setembro de 2021. Segundo a decisão, a pena de privação de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade em instituição a ser definida pela justiça durante o mesmo período da reclusão. O MP do Ceará ofereceu a denúncia em dezembro de 2021 por meio da promotora de justiça Ana Cláudia de Moraes.
A justiça estadual acatou a denúncia feita pelo Ministério Público, por mim representada, pelo crime de racismo contra a delegada. O gerente, o Bruno Simões, ele pegou 1 ano, 1 mês e 15 dias. É baixa para esse tipo de crime, por isso ela foi substituída por uma pena de restritiva de direito, né, onde ele prestará serviço à comunidade e também terá os seus finais de semana com restrições. Feita a nossa parte, o gerente condenado, e que isso seja exemplar e pedagógico para que esse tipo de crime diminua no nosso estado, principalmente na loja, que no caso é a Zara. Como consequência também, será oficiada a Justiça Eleitoral e o nome do réu lançado no livro do rol dos culpados.
A decisão judicial considerou que, por ser um condenado réu primário, o mesmo terá direito a recorrer em liberdade.
E também após a atuação do MP do Ceará, réus da chacina da Sapiranga irão a júri popular. Vamos ouvir a repórter Marta Bruno.
A primeira vara do júri da comarca de Fortaleza acatou o pedido do MP do Ceará e pronunciou 22 dos 23 réus acusados pela chacina da Sapiranga. Com a decisão, os réus denunciados irão a júri popular em data ainda a ser definida pela Justiça. O promotor de Justiça, Marcos Renan Palácio, foi o autor da denúncia.
Esse processo, que se convencionou chamar-se chacina da Sapiranga, a rigor ele é de grande complexidade, porquanto figuram no polo passivo da relação processual 23 acusados e, por outro lado, 11 vítimas, sendo 6 fatais, ou seja, 6 homicídios consumados e 5 sobreviventes, quer dizer, 5 homicídios tentados. Não obstante a pluralidade de réus e a multiplicidade de vítimas, o processo seguiu um prazo para além do razoável. É um processo que hoje possui mais de 3.500 páginas. Os acusados são assistidos por advogados particulares e também pela Defensoria Pública, mas de todo modo o Ministério Público continua com sua inabalável luta no combate a esse tipo de conduta que, em última instância, para além dos efeitos deletérios causados às vítimas e suas respectivas famílias, atingem a sociedade cearense, razão pela qual, repito, o Ministério Público busca contribuir para a efetivação da justiça e espera, caso não ocorra recurso por parte dos contra essa decisão de pronúncia, levá-los a júri, a fim de que eles recebam a devida e justa punição quando da prestação da tutela jurisdicional do Estado.
A chacina ocorreu na madrugada do dia 25 de dezembro de 2021, em uma festa de Natal no bairro Sapiranga, em Fortaleza. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público em 20 de janeiro de 2022.
Vamos passear pelas redes sociais do MP? É hora do Tá na Rede com ela, Vitória Augusto.
E aí, Alex e ouvintes do Debate Público. Aqui é a Vitória Augusto, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Bora ver o que tem de novidade nas redes sociais do MP? O dia 7 de setembro marca a independência do Brasil. E para comemorar essa data, fizemos uma publicação para nos lembrar do orgulho de ser brasileiro e reafirmar o compromisso do MP do Ceará de defender a vida, os direitos fundamentais e a democracia, unindo símbolos que representam o nosso país. Vai lá dar uma conferida! Além disso, com a proximidade das eleições municipais, a campanha contra o assédio eleitoral, promovida pelo Conselho Nacional do Ministério Público e apoiada pelo MP do Ceará, segue apresentando situações que são consideradas irregulares, para que você, cidadão, não caia em nenhuma cilada. Fica de olho nas nossas redes para ficar bem informado. E caso você sofra ou presencie algum tipo de assédio eleitoral, denuncie. E não podemos deixar de falar sobre o MP Responde, né, Alex? Um novo quadro divulgado nas nossas redes, onde as dúvidas da população cearense sobre as leis e os seus direitos são sanadas pelo MP do Ceará. Nesta semana, os vídeos serão voltados para o direito do consumidor. Você pode conferir lá no nosso Instagram e tirar as suas dúvidas. Ah, e não esquece de interagir com a gente por lá, tá? Deixando sua curtida e o seu comentário. E para ficar por dentro de tudo que envolve o MP do Ceará, é só procurar @MP do Ceará no Instagram, Facebook e TikTok. Até semana que vem, Alex!
Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto a história do Ministério Público do Estado do Ceará. A história do MP.
Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. A ação civil pública é uma importante ferramenta jurídica utilizada pelos membros do Ministério Público com o objetivo de proteger interesses coletivos, como, por exemplo, o meio ambiente. E, além disso, responsabilizar aqueles que causam danos a esses bens. Um exemplo do uso desse instrumento pelo MP na defesa do meio ambiente ocorreu em 2006. Quando a Promotoria de Justiça da cidade de Nova Olinda, por meio de um relatório de vistoria do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, o CALMASE, do MP do Ceará, identificou a degradação acentuada do rio Cariús e das áreas ao redor, devido à disposição irregular de lixo, o lançamento de dejetos no leito do rio e a presença de construções irregulares. O rio Cariús desempenha um papel fundamental na bacia do Alto Jaguaré e na recarga do açude Oroz, que abastece várias cidades da região do Cariri. Toda essa área natural que envolve o rio Cariús faz parte de uma área de proteção permanente, cujo objetivo é garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Diante disso, a Promotoria de Nova Olinda iniciou vários processos administrativos, solicitando ao município a adoção de medidas para evitar a degradação ambiental na região. Após diversas tentativas de solucionar a problemática por meio de acordos e diálogos, a persistente inação do poder público municipal levou ao Ministério Público do Ceará a ingressar em 2018 com uma ação civil pública, obrigando a administração da cidade a tomar todas as medidas necessárias para defender e preservar o meio ambiente da região do Rio Cariús. A ação civil pública protocolada pelo MPCE e acatada pelo Tribunal de Justiça em 2020 exigiu a atuação da Prefeitura do município visando a proteção dessa importante região. Além disso, a ação demandou que o município apresentasse um projeto de recuperação ambiental da área do Rio Cariús e acomodasse todos os moradores de baixa renda que residem na área em moradias regulares. E aí, gostou dessa história? A próxima semana tem mais. Espero você.
Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa.
Boletim de notícias do MP.
O MP do Ceará realiza em parceria com a Câmara dos Vereadores de Jaguaribara audiência pública no dia 20 deste mês, às 9 da manhã, no plenário da Casa Legislativa. A finalidade é discutir o concurso público realizado na cidade em 2023 e as preocupações dos candidatos que estão no cadastro reserva, conforme ressalta o promotor de justiça, Jailton Silva.
A audiência foi motivada por causa de denúncias de contratações temporárias irregulares que estariam acontecendo no município, apesar da existência de candidatos aprovados aguardando nomeação. O concurso foi realizado pela Consulplan e teve resultados divulgados em julho e foi homologado no dia 24 do mesmo mês do ano passado. Ocorre que, apesar do certame, a prefeitura, segundo as denúncias que estão sendo recebidas, continuaria realizando contratações para cargos temporários. Então, o objeto do ato é basicamente discutir como é que essa questão pode ser resolvida e como é que vai ser possível a convocação de novos aprovados.
A Promotoria de Justiça oficiou a Prefeitura de Jaguaribara e os sindicatos dos servidores municipais para participarem do encontro. Aprovados na quantidade de vagas e no cadastro de reserva, poderão participar da audiência, bem como representantes de entidades civis, demais interessados e o público em geral. A Câmara de Vereadores de Jaguaribara fica na Avenida Bezerra de Menezes, número 230, bairro Centro. O MP Eleitoral recomendou uma série de condutas a serem seguidas por agentes públicos de Jaguaretama durante as eleições de 2024. As orientações valem para o prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores. Segundo a recomendação expedida pelo promotor eleitoral Jailton Silva, os agentes públicos devem se abster de fazer qualquer promoção pessoal e não devem realizar ou autorizar discursos, falas ou exposições pessoais aos atuais gestores municipais.
A recomendação contém ainda orientação quanto à proibição de exibição de imagens ou discursos que favoreçam políticos em eventos públicos ou redes sociais, de modo a garantir a observância do princípio da impessoalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal. A recomendação ainda enfatiza que o descumprimento de seus termos poderá resultar no ajuizamento de eventual ação de improbidade administrativa ou de alguma representação eleitoral cabível para o caso concreto.
De acordo com o documento, prefeito e presidente da Câmara Municipal de Jaguaretama devem transmitir a recomendação a todos os agentes públicos. E o MP Eleitoral alertou os candidatos, representantes de partidos e coligações, bem como aos donos de postos de combustíveis, sobre condutas proibidas durante a campanha nos municípios de Horizonte e Itaitinga. A promotora de Justiça e Eleitoral, Maurícia Furlani, destaca que durante encontro com representantes de coligações e entidades de segurança dos municípios, reforçou o que consta na legislação eleitoral.
A legislação eleitoral autorizou a propaganda, mas não revogou os dispositivos do Código de Trânsito e da legislação ambiental. Então, ainda que seja autorizada as coligações fazerem uso de equipamentos de som, o equipamento de som ele tem que atender o que determina a legislação ambiental e não causar poluição sonora. Da mesma forma, não é permitido que as carreatas violem as normas de trânsito, que as motos carreguem mais de duas pessoas, que estejam sem capacetes, sem equipamentos, sem silenciador, que os veículos que tenham catapazia levem pessoas atrás em suas carrocerias, independentemente de autorização do órgão de trânsito competente para tanto. Nesse sentido, foi esclarecido às coligações que as condutas vedadas, além de violarem a resolução eleitoral que rege a propaganda, podem configurar crimes e serão apuradas no âmbito criminal também.
Aos responsáveis pelos postos de combustíveis, o MP orienta que sempre emitam nota ou cupom fiscal referentes a cada abastecimento, indicando o nome do candidato e os dados do veículo, e que seja exigida a apresentação do vale combustível com as informações necessárias. E o MP do Ceará recomendou que a AMC, que é a Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza, deixe de exigir a renovação de laudos médicos a pessoas com deficiência irreversível para conceder credenciais de acesso a vagas especiais de estacionamento. A recomendação é do promotor de justiça Enéas Romero.
Atualmente, essas pessoas têm que renovar o laudo a cada 5 anos.
E uma pessoa que tem uma deficiência que seja irreversível, não faz sentido que seja exigido isso, já que dentro desse período ela não vai deixar de ter a deficiência. E isso, obviamente, vai dificultar a vida dela desnecessariamente.
Portanto, é necessário que essa recomendação seja cumprida e ela se fundamenta na Lei Brasileira de Inclusão e também na Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, além do que na lei especial que trata do tema. Essa recomendação já foi acatada pela EDUFOL, com conteúdo muito parecido, e também pela ARCE.
O MP do Ceará deu prazo de 15 dias úteis a contar da data do recebimento da recomendação feita em 3 de setembro deste ano para que o órgão apresente informações sobre o cumprimento da medida, sob pena de adoção de medidas judiciais cabíveis.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Os clientes não podem ser multados pela perda de comandas em bares, restaurantes e boates. Isso é cobrança abusiva. Se o estabelecimento insistir, fale com o DECOM pelo WhatsApp. DDD 85 98685-6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos. DDD 85 99997-9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Nesse bloco vamos tratar sobre MP do Ceará atua no combate ao crime de assédio eleitoral. Nosso convidado de hoje é o Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, o CAOPEL do MP do Ceará, Emanuel Girão. Doutor Emanuel, seja bem-vindo ao debate público.
Obrigado pelo convite, estou à disposição.
Então, Emanuel, a gente quer saber, né? Vamos tratar sobre assédio eleitoral e a primeira pergunta é conceituar. O que é o assédio eleitoral?
Bom, assédio é quando alguém tem algum poder hierárquico por uma situação de superioridade em relação a alguém e tenta usar dessa superioridade para obter algo. Por exemplo, o assédio sexual, quando se tenta obter vantagem sexual. No caso do assédio eleitoral, se tenta obter o voto ou a abstenção do eleitor em determinado candidato ou determinado partido.
Onde é que pode acontecer esse tipo de assédio? Quais locais?
Geralmente, o assédio ele pode acontecer em instituições públicas ou privadas. Por exemplo, o gestor que pressiona ou oferece vantagens aos servidores em troca do voto, o dono de uma empresa que tem muitos empregos e que também tenta obter o voto dos seus empregados, pode acontecer no âmbito de uma instituição de ensino, em relação aos alunos. Então, em todos esses ambientes em que há essa relação de hierarquia, pode haver a pressão, a coação ou um benefício em troca do voto. Veja que o assédio ele sempre vai implicar em uma restrição à liberdade da pessoa. No caso do voto, o eleitor ele está sendo tolhido do seu direito de escolher livremente os seus candidatos, os seus partidos.
Uma pergunta que chega para a gente, doutor Emanuel, é como saber se estão me pressionando a votar em um candidato específico?
Bom, você percebe pela abordagem, às vezes mensagens subliminares, do tipo, se o candidato fulano ganhar, provavelmente a empresa vai fechar, ou se o candidato cicrano perder, muitos empregos aqui terão que ser, pessoas terão que perder seus empregos, ou então quando uma forma de vantagem também para o eleitor, quando se oferece uma gratificação sem qualquer contrapartida no trabalho, mas apenas com a finalidade de obter o voto. Então, quando há essas abordagens para votar em alguém, né, com algum argumento por trás de retaliação ou de benefício, isso vai caracterizar o assédio eleitoral.
Você que acompanha o debate público de hoje, nós estamos conversando com o Procurador de Justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do MP do Ceará, doutor Emanuel Girão. Nosso assunto é justamente o assédio eleitoral. E outra pergunta que chega para a gente, doutor, é: o que é que eu faço se eu me sentir pressionado, se eu me sentir vítima de um assédio eleitoral?
O ideal é que, geralmente, o assédio não vai acontecer só com uma pessoa, né? Então, todas as pessoas que estejam sofrendo assédio devem procurar o Ministério Público Eleitoral para providências em relação à campanha eleitoral e o Ministério Público do Trabalho em relação às questões trabalhistas, né? Porque o assédio no ambiente de trabalho, a depender do que está acontecendo, ele pode ser já uma rescisão indireta do contrato de trabalho, pode gerar uma indenização por danos morais aos trabalhadores, tá certo? Então há uma série de consequências. O ideal é procurar o Ministério Público, seja o eleitoral, seja o Ministério Público do Trabalho, né? Registrar a ocorrência, inclusive perante a autoridade policial, fazer o boletim de ocorrência. Se houver alguma possibilidade de registrar fotos, vídeos, documentos comprobatórios, é sempre bom ter essa cautela.
Doutor Emanuel, o que pode acontecer com o empregador que praticar o assédio eleitoral?
No âmbito eleitoral, nós temos um crime, né, que é coagir o eleitor a votar ou se abster de votar mediante grave ameaça. E, por exemplo, a demissão é uma grave ameaça, vai caracterizar o crime, tá certo? No âmbito eleitoral, o empresário ele pode ficar inelegível por 8 anos e o candidato beneficiado com o assédio, ele pode ter o seu registro de candidatura cassado, se ele for eleito, o seu diploma cassado e também ficar inelegível por 8 anos. E no âmbito das relações trabalhistas, além daquelas consequências que eu já falei em relação ao contrato de trabalho do empregado, também o Ministério do Trabalho, através da delegacia, pode aplicar multa, né, ao empresário que tenha essa prática de assediar os seus trabalhadores.
Doutor Manuel, e como é que o empregador ele pode evitar problemas? O interessante é que ele evite esses problemas, né?
O empregador, ele pode até incentivar que haja um debate entre os seus empregados sobre candidatos com melhores propostas, né, e etc. Mas ele não pode, de forma alguma, tolher a liberdade dos empregados, tentar impor o candidato da sua preferência aos empregados. Então é isso que os empregadores devem evitar, né, tentar cooptar o voto dos seus empregados, seja mediante qualquer tipo de retaliação, demissão, transferência, redução salarial, seja através de incentivos, se o candidato X ganhar, eu vou dar uma gratificação para todo mundo, né? Então, não vamos misturar as coisas. Trabalho, tem a sua contrapartida da remuneração e o voto o eleitor deve exercer dentro da sua liberdade de escolha.
Quando é detectada uma situação que pode se caracterizar assédio eleitoral, doutor, o que é que acontece após a denúncia?
No caso do Ministério Público Eleitoral, o promotor inicialmente ele instaura uma notícia de fato eleitoral. Se houver elementos que indiquem a prática, ele abre um procedimento investigatório, ele vai colher as provas. Por isso que eu falei que é importante registrar vídeos, fotografias, documentos. Às vezes você recebe um e-mail, recebe uma mensagem de WhatsApp, né? Recebe uma mensagem por SMS com conteúdo de assédio, então é importante guardar essas provas. E o Ministério Público vai fazer as investigações, vai ouvir pessoas, vai analisar documentos, né? pode pedir inspeção e outras providências, e se for o caso, entrará com as ações. A ação civil eleitoral, para cassar o registro do candidato beneficiado ou diploma e tornar inelegíveis todos que concorreram para a prática. E no âmbito eleitoral, para que seja aplicada a sanção prevista para o crime do artigo 301 do Código Eleitoral, que é exatamente coagir eleitores a votar ou se abster de votar.
O doutor começou a entrevista conceituando o assédio eleitoral. Nós estamos falando um pouco mais sobre essa questão, né, da relação trabalhista. Mas eu posso também ter o assédio eleitoral, de repente, numa igreja, num grupo de igreja?
Sim. também, né? No caso, só que no caso da igreja, não haveria uma posição de hierarquia. Às vezes até há, né? Porque tem o padre, os fiéis, o pastor, os obreiros, né? Mas ali eles se utilizam mais da questão da fé, né? Mas também pode caracterizar um assédio, como também pode caracterizar o assédio em órgãos públicos, né? Porque você também pode apresentar possíveis retaliações ou vantagens a servidores públicos, né? Inclusive aqueles que têm uma relação precária, um contrato temporário, né? Uma contratação ali temporária, e eles podem ameaçar de cortar, de não renovar, ou que a gente também às vezes encontra, de transfere o servidor para uma localidade distante, né, para lhe prejudicar. Então pode acontecer em várias áreas, né, pode ter essa pressão sobre o eleitor.
Chega para a gente a posição, doutor Emanuel, de que muitas vezes, como o doutor citou, em órgãos públicos, né, algumas pessoas que integram esse órgão público, são comissionados ou prestam serviço de qualquer forma ali, muitas vezes vão para as ruas, né, de uma forma obrigada a balançar bandeiras. Isso também se caracteriza a sede eleitoral?
Também, porque além de obter o voto, às vezes vão além e querem, né, coagir, obrigar o empregado, o servidor público a fazer campanha eleitoral, seja nas ruas, participando de bandeiraços, de adesivaços, de carreatas, de caminhadas, ou através de publicações nas suas redes sociais, né, exigindo que os empregados, servidores façam publicações de apoio a determinado candidato. Então realmente pode acontecer também nessa modalidade de obrigar a fazer campanha.
Doutor Emanuel, o assédio eleitoral é crime para todos?
Sim, é um crime que não demanda uma condição especial do agente. Então, qualquer pessoa, né, que coagir o eleitor com a finalidade de obter o seu voto ou a abstenção, tem o crime da coação eleitoral. Se for servidor público, principalmente da Justiça Eleitoral, aí a consequência é mais grave ainda.
Doutor Emanuel, quais são os riscos quando são detectadas, né, essas formas de assédio eleitoral para a democracia?
Ah, com certeza, né, um dos pilares da democracia é a livre manifestação de escolha do eleitor. Para você ter verdadeiramente uma democracia, primeiro é preciso garantir a livre manifestação de escolha do eleitor. É preciso garantir o voto secreto, porque o voto secreto é uma garantia de que o eleitor, mesmo sofrendo assédio, ninguém vai saber em quem ele votou, ou seja, ele tem como sair dessa situação, porque ninguém sabe quem ele votou na urna eletrônica. Então é preciso ter um processo de votação fidedigno, isento de fraudes, né? O processo de apuração também, né? E o interessante é que o assédio eleitoral hoje, ele é considerado como o voto de cabresto do século XXI. Né? Então, no período antigo da colônia, do império, os grandes latifundiários obrigavam os seus empregados, muitas vezes que moravam ali nas suas terras, né, a votar em um determinado candidato, às vezes sem nem conhecer o candidato, e hoje essa conduta ela transmutou para o assédio eleitoral. Então, é o voto de cabresto dos dias atuais.
Falando sobre essa questão do assédio eleitoral, o doutor, né, procurador de justiça, coordena o CAOPEL, que é o Centro de Apoio Operacional Eleitoral. Como é que tem sido a realidade hoje em relação a casos como esses de assédio eleitoral no estado, doutor?
O interessante é que, por enquanto, nós não temos recebido muitas demandas em relação a isso. Parece que o Ministério Público do Trabalho, ele tem uma facilidade maior de receber essas denúncias. Talvez pelo fato de que o empregado, ao ser assediado no seu ambiente de trabalho, a primeira ideia que ele tem é que ele está sofrendo uma liberdade ali na sua atividade laboral. E só depois é que ele percebe, né, que aquilo tem uma conotação, um alcance eleitoral muito maior do que ele imaginava.
Doutor Manoel, a gente cita que é importante denunciar quando a pessoa sente que está sofrendo assédio eleitoral, mas a gente sabe que em alguns casos o trabalhador ele fica meio receoso, né, de repente ser descoberto. Há um sigilo quando há esses casos de denúncia?
No âmbito do Ministério Público Eleitoral, na nossa página da internet, o denunciante ele pode fazer a opção, ele tem duas opções, né? De fazer uma denúncia sigilosa, nesse caso ele se identifica, mas o seu nome, o Ministério Público se compromete a não divulgar para ninguém, então é uma denúncia sigilosa, e tem a denúncia anônima, que ele não vai se identificar. Nesse caso, o Ministério Público terá que fazer mais diligências para investigar, né? Já que o denunciante não foi identificado.
Qual é a mensagem que o doutor deixa diretamente para o empregador, né, no sentido de que ele entenda que assédio eleitoral não é possível ser feito, não se deve fazer de forma alguma?
Eu acho que o empregador ele deve ter ciência das consequências, né? E que às vezes aquele benefício imediato que ele está pensando em obter, pressionando seus empregados, pode acabar se voltando contra a sua atividade econômica e ele pode sofrer consequências graves dessa prática que é tão nefasta para a democracia, né? Então, assim como o empregador gosta de ter a liberdade de escolher quem é melhor para os seus interesses, isso também deve acontecer com os seus empregados e com os eleitores em geral.
E a mensagem direta para o trabalhador, para que ele possa ficar atento, para que ele possa combater e não ser vítima de assédio eleitoral?
Para o eleitor, a mensagem é aquela: mesmo que você sofra assédio, mesmo que você sofra coação, confie no sistema eletrônico. Ninguém sabe o conteúdo do seu voto. Vote com consciência, de acordo com a sua preferência, exerça a sua liberdade na hora do voto. Então, essa é a mensagem que a gente deixa para os eleitores.
E aqui cabe reforçar, como o doutor também disse na última entrevista que nós tivemos, né, que há o sigilo do voto na urna. A urna eletrônica, de fato, é segura, né, doutor?
Exatamente. A urna eletrônica, as pessoas pensam muito nela como um equipamento que promove uma apuração muito rápida de você saber o resultado algumas horas depois, mas na verdade a urna eletrônica ela tem muitos dispositivos que foram agregados para aperfeiçoar a democracia. E um dos mecanismos é exatamente esse, de preservar o sigilo do voto. Talvez essa seja a característica mais importante da urna eletrônica, de preservar o sigilo do voto. E por isso que eu também conclamo os eleitores a não filmar o seu voto, não bater fotografia, né? Porque isso só serve para desacreditar a eleição, né? Em nada afetará a urna eletrônica, mas vai desacreditar o processo eleitoral como um todo, vai enfraquecer a nossa democracia.
Doutor Emanuel, para encerrar nossa entrevista, como é que está o calendário do CAUPEL? Como é que está, né, o trabalho juntamente com os demais promotores de justiça neste ano de eleição, já chegando aí quase outubro, né, o dia das eleições?
No momento, estamos fazendo reuniões para tratar de temas específicos. Principalmente, hoje a nossa maior preocupação, além dessa do assédio eleitoral, é da interferência das facções criminosas nas eleições, é uma preocupação do TSE também, e o Ministério Público vai adotar todas as providências para garantir que nós tenhamos eleições livres dessa interferência. Então, temos algumas outras campanhas, estamos buscando mais auxílio de promotores, de servidores, para aperfeiçoar a atuação. Então, o CAUPEL tem todas essas atuações. Hoje mesmo, nós já estamos preparando uma campanha também que é para promover o voto dos eleitores com mais de 70 anos, inclusive aqueles que se encontram em instituições de longa permanência, né? Cidadania não tem idade, então todos os eleitores devem votar sempre pensando no melhor para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país.
Doutor, agora me fez pensar numa situação sobre inteligência artificial, né? Hoje em dia se fala muito em inteligência artificial. É um desafio para as eleições deste ano?
Também, porque hoje a inteligência artificial generativa, ela possibilita a alteração de conteúdos que tem uma potencialidade de enganar muita gente, né? Então, às vezes você vê um vídeo, você acredita que aquela pessoa está ali fazendo aquilo, falando aquilo, e quando você vai analisar com profundidade, é um conteúdo que foi alterado por inteligência artificial. Então, há essa preocupação, o TSE regulamentou a matéria, e caso haja fraude, ou seja, enganar eleitores usando inteligência artificial, esse é um motivo para se cassar o registro e se cassar o diploma do candidato se essa fraude tiver tido gravidade para interferir no equilíbrio da eleição.
Doutor Emanuel Girão, procurador de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do MP do Ceará, muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção aqui no debate público, né? E até a próxima oportunidade.
Eu é que agradeço, é sempre bom colaborar para informar bem os eleitores.
E o MP do Ceará recomenda que agentes de segurança apreendam veículos que provocam barulho excessivo em Campos Sales e Salitre. Sobre esse assunto, vamos ouvir o promotor de justiça, Tadeu Furtado.
A nossa atuação no Ministério Público decorreu de uma insatisfação geral por parte da população, tanto de Campos Sales quanto de Salitre, em relação principalmente às motos com escapamento adulterado ou sem escapamento. Essas inovações nas motocicletas findaram por trazer um grande incômodo à população em virtude do excesso de barulho. O Ministério Público já tinha expedido recomendação quanto à impossibilidade de uso de fogos de artifício com impacto de estampido, né? Porque traz malefícios tanto para crianças quanto para animais. E essas motos, apesar de não entrarem como fogos, elas traziam malefícios piores, porque eram o dia inteiro e era de forma ininterrupta, né? Os fogos acabam e os fogos eram no momento apenas dos atos políticos, e as motos superavam os malefícios dos fogos. O que é que a gente fez? A gente fez uma reunião com todos os aparatos de polícia das nossas cidades, esclareceu que a conduta de se utilizar dessas motos nessa sistemática caracterizaria uma infração penal, qual seja a perturbação ao sossego alheio, e orientou que se realizasse o devido encaminhamento e apreensão das motos que se caracterizassem com esses áudios excessivos, né, barulho excessivo. Então foi uma medida muito salutar, a população das duas cidades receberam de forma muito feliz, foi uma atuação muito exemplar e que inclusive ficou de recomendação pela própria população para as cidades vizinhas.
O MP do Ceará, juntamente com outros órgãos públicos e partidos políticos, assinou, na segunda-feira, o Pacto contra Assédio, Discriminação e Trabalho Infantil nas eleições de 2024. O acordo firmado durante a audiência pública realizada na sede do Ministério Público do Trabalho, em Fortaleza, busca combater quaisquer formas de discriminação e de assédio eleitoral no ambiente de trabalho, além de coibir condutas que possam se caracterizar como abuso de poder econômico, interferindo assim na liberdade do voto. O assédio eleitoral é toda forma de manipulação que possa influenciar na escolha política dos trabalhadores. Ameaças de demissão, distribuição de brindes e intimidações para que os funcionários utilizem vestimentas alusivas a um candidato, além de promessas de aumentos salariais, promoções ou outros benefícios em troca do voto, são alguns exemplos dessa prática ilegal. Já a discriminação ocorre quando o trabalhador tem suas opiniões hostilizadas e silenciadas por apresentar posicionamento político contrário ao do empregador. A coordenadora auxiliar do Centro de Apoio Operacional, CAUPEL, do MP do Ceará, promotora de justiça Sandra Pinheiro, assinou o documento representando o MP do Ceará.
Vários órgãos, né, combatem a questão do assédio eleitoral, certo? Então, assim, cada órgão que está imbuído nesse propósito tem a sua função. No caso do Ministério Público do Estado do Ceará, através dos promotores eleitorais, nós temos a atribuição de coibir essa prática criminosa, né? Então, tem vários crimes previstos no Código Eleitoral, tá certo? Que punem quem pratica assédio eleitoral, né? Então, essa é a função do Ministério Público. Cada órgão que receber a demanda vai compartilhar com os demais para que todos possam estar atuando, combatendo nos vários aspectos essa prática de assédio eleitoral.
A procuradora-chefe do MPT do Ceará, Jorge Aragão, ressaltou que cada órgão do pacto vai atuar dentro de suas esferas de atribuição, trocando informações a fim de coibir o assédio eleitoral, já que essa prática não ocorre somente na esfera trabalhista, mas também na criminal, disciplinar e eleitoral.
Nós realizamos uma reunião no mês de agosto para tratar sobre estratégias de enfrentamento ao assédio eleitoral no estado do Ceará. E aí houve a proposta de instituição de uma comissão formada por diversos órgãos, Ministério Público do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral no Ceará, Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, Ministério Público do Estado do Ceará, Ministério Público da União, Defensoria Pública do Estado do Ceará, Defensoria Pública da União e Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Ceará. todos em cooperação para o combate a essa prática ilícita. Cada órgão, dentro da sua esfera de atribuição, atua no combate ao assédio eleitoral, porque o assédio eleitoral no trabalho, por exemplo, ofende não só a esfera jurídica trabalhista, mas também eleitoral, criminal, disciplinar. Então, tem vários reflexos, cada um atuando na sua atribuição, sem prejuízo da cooperação entre os órgãos.
O cidadão que sofreu ou presenciou algum tipo de assédio pode denunciar à Ouvidoria Geral do MP do Ceará por meio do e-mail ouvidoria@mpce.mp.br. Anota aí, ouvidoria@mpce.mp.br e também pelo telefone 127. 127. A população ainda pode formalizar a denúncia pelo site do MP do Ceará. Os gabaritos definitivos das provas do processo seletivo de estágio de graduação e do programa MP Residente do MP do Ceará já estão disponíveis para consulta. Para ter acesso aos documentos, os candidatos que realizaram os exames no dia 25 de agosto devem acessar o endereço eletrônico do Instituto Euvaldo Lodi. É só acessar iel-ce.org.br. Repetindo, iel-ce.org.br. Os gabaritos foram divulgados após a interposição dos recursos. Em breve será divulgada a lista dos candidatos que terão as redações corrigidas.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Cliente de banco que receber cartão de crédito sem solicitar e isso gerar fatura, terá direito à indenização. Se o banco insistir na cobrança, denuncie ao DECOM pelo WhatsApp DDD 85 98685 6748, 98685 6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Eu queria saber por que eu tenho recebido tantas ligações procurando por pessoas que eu não sei quem é. Eu informo que eu não sei quem é, peço para tirar o meu número do banco de dados dele e nada é feito.
A primeira coisa que o consumidor tem que fazer é utilizar esses números de contato telefônico, colocarem nessa lista de bloqueio de telemarketing e assim, se essa empresa continuar insistindo, procurar os órgãos de proteção e defesa do consumidor para que nós possamos verificar a situação e assim oficiar essa empresa, esse número, para que não incomode mais o consumidor.
Denúncias ou reclamações? Entre em contato pelo nosso e-mail ou pelo WhatsApp.
E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará. Música.